Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala galera, muito boa tarde. É o JPV Lab na área, hein? Tamo chegando! Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. Tamo chegando pra fazer companhia pra você nesta tarde de sábado. Ah, que sábado abençoado. Tamo chegando aqui na programação da Rede Nacional Gospel. Olha, o programa de hoje está imperdível. Eu, LG, já quero me apresentar aqui. Eu, LG, Lucas Gomes, vou fazer companhia para você até as 2 da tarde. Estamos aqui nos estúdios da Rede Nacional Gospel. Também estamos no Spotify. Um abraço para a galera aí do Spotify. E é o seguinte, hoje nós estamos com um programa top aqui, hein? Programa top demais. O JPV Lab hoje recebe não só um convidado, mas recebe vários convidados, né? Seja bem-vindo ao JPV Lab, Pastor Tailan. Tailan Santos?
Isso mesmo.
Pastor Tailan Santos, seja bem-vindo ao JPV Lab.
Muito boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a toda a juventude do JPV. Lucas Gomes, LG. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. E desde já eu quero estender esse abraço, esse convite e esse também agradecimento a todos vocês que porventura não têm um credo religioso, você que é simpatizante pela fé cristã, olha, fica conosco, vai ser muito importante. E até as 2 horas da tarde, muita coisa boa vai acontecer em nome de Jesus.
É isso mesmo, ó, o pastor chegou já falando bem, hein? E é o seguinte, gente, ó, o pastor não veio sozinho. Ele trouxe 2 personalidades aqui, 2 pessoas que eu já gosto muito, já quero fazer aí uma amizade, porque já gostei dele. Pastor, apresenta esses 2 amigos que o senhor trouxe.
Junto comigo eu tenho aqui o nosso obreiro, obreiro do ministério, obreiro da nossa igreja, obreiro de Cristo, obreiro Renildo, carinhosamente conhecido ali pela nossa igreja, como obreiro Nildo. Paz, obreiro Nildo, uma boa tarde em nome de Jesus.
A paz, pastor, a paz, JP. Boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique ligado que vai ser uma bênção, tá?
Olha, fique ligado. Olha aí o obreiro Nildo aí,
ele
ó.
Ele mesmo.
Eu já gostei dele, que ele falou aqui em off pra mim que é São Paulino. Então já tem meu respeito. Mas tem mais um amigo aí,
com
né?
Com certeza. Temos aqui comigo também, além do obreiro Nildo, temos o Júnior. Um participante, membro assíduo e breve, um grande obreiro ali do JPV do Jardim Varginha. Júnior, boa tarde, a paz do Senhor Jesus.
Amém, a paz, pastor, a paz, JP, a paz, pois, povo de Deus. É um prazer imenso estar aqui, né, mais uma vez. É a primeira vez que eu tô conhecendo aqui e já falo que é um imenso prazer. E creio que hoje vai ser muita bênção.
Muita bênção.
Nome de
é
Jesus.
Isso aí. Amém. Ó, é muito gratificante receber vocês aqui. Dizer não só para vocês, mas para todo mundo aí do Ministério Paz e Vida, que a rádio, a Rede Nacional Gospel, está de portas abertas. E a gente gosta de receber a galera aqui, bater aquele papo, fazer aquela interação. E eu tenho certeza que o programa vai ser top.
Em nome de Jesus.
Agora, vocês já me deram aí um novo nome, né? Vocês falaram JP, é LG, pô. LG.
É verdade.
Mas estão perdoados, ó. Estamos começando mais um programa. Se eu fosse você, eu já compartilhava com todo mundo. Já manda aí, já compartilha pra geral. Chama todo mundo pro JPV Lab, porque agora nós vamos começar o nosso programa. Pastor Tailan, é o seguinte, o pastor é um pastor jovem.
Com certeza.
É um pastor jovem.
28 anos,
isso. Tem uma mentalidade jovem. Primeira coisa que eu quero perguntar pra você, como que é lidar com tanta responsabilidade sendo jovem?
Então, Lucas, então a todo o povo que nos ouve, acredito que essa programação está chegando a pessoas que não somente estão aqui dentro da Grande São Paulo, mas todos aqueles que podem nos ouvir através de todas as barreiras e de todas as sintonias que é a internet. Olha, o meu ministério, na verdade, o Ministério Pastoral de Cristo sobre a minha vida começou quando eu tinha 18 anos. Aproximadamente são 18 anos fazendo a vontade de Cristo. E digo para todos que me ouvem, até você jovem que se pergunta: caramba, posso usar essa expressão aqui, uma expressão jovial?
Pode usar uma expressão jovial.
Até você que jovem, que você tá indeciso, caramba, o que eu serei na presença de Deus? Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, a minha avó já me levava para a igreja, eu tinha 10 anos de idade, mas eu costumo dizer que eu não cresci dentro da igreja. Eu tive um tempo da minha vida, eu tive uma pausa, um stop dentro da igreja, e esse stop foi onde eu conheci tudo aquilo que não vem da vontade de Cristo. Eu conheci o mundo das drogas, o mundo do álcool, mas quando eu tomei a decisão com 16 anos, aproximadamente, para 17 anos, eu me voltei para a presença de Deus. Então eu digo para você, Lucas, que não é fácil, mas eu digo para você que o que eu sou e o que aonde eu estou e acredito que aonde chegarei, eu quero gastar minha vida e quero gastar minha juventude. Acredito que até os 35 ainda sou jovem.
Claro, então, sem dúvida nenhuma.
Então digo para você que me ouve, olha, se você tem 16 anos, se você é jovem de 10, de 14, se você é um jovem de 50 anos de idade, olha, deixa Cristo tomar conta da tua vida. Traz a vontade de Cristo para o centro da vontade dele e deixa ele agir na sua vida. Eu creio, Lucas, que para algumas pessoas me perguntam, as perguntas que eu recebo, como é ser jovem, casado, também a minha esposa é jovem, tem 27 anos, como é ser casado, jovem e um jovem pastor? Eu digo que é uma bênção, uma maravilha. Porque não existe coisa melhor. Se a gente for pegar Davi, se a gente for pegar Samuel, se a gente for pegar todos aqueles jovens dentro da palavra de Deus, vamos ver que quanto mais novo começa, mais tarde vai terminar a caminhada de Cristo na nossa vida. Eu costumo dizer, se começa com 10, só vai terminar na eternidade.
Exato, e é legal esse ponto que o senhor tocou, de estar com a vida resolvida. Já aos 28 anos, saber o que quer da vida como um chamado, saber que você vai ser pastor e que você vai ganhar almas para Cristo, ter a vida sentimental arrumada, no sentido de já estar casado, porque aí você não tem tempo para distrações.
Com certeza.
Você já sabe aquilo que você quer, você sabe aonde você quer chegar.
Sim.
E Cristo consegue agir mais rápido na tua vida. Uhum. Porque às vezes a gente mesmo que para o chamado de Deus nas nossas vidas, porque a gente se preocupa muito com vida sentimental,
sim,
com vida financeira, com outras coisas. Então, quando você tem com vida profissional, muitos jovens estão ouvindo a gente aqui, pastor, e está na dúvida se presta uma faculdade, até tem um chamado, mas está na dúvida se presta uma faculdade, se estuda, ou se vai viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Mas legal ver essa atitude de saber que o senhor tem um foco, tem um objetivo, sabe o que quer. E eu acho que é isso que ele tem passado lá na igreja para os irmãos. É mais ou menos por esse caminho?
Sim, sim. Positivo. É interessante, Lucas, o que você acabou de citar. Referente, tem muitos jovens que querem fazer uma faculdade, querem ter uma vida financeira estabilizada, né? E muitas das vezes, por conta disso, eles acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Acabam se dedicando mais ao trabalho, à faculdade, a curso, enfim. E isso vai tirando muito tempo deles, né? Vai afastando eles do caminho do Senhor, da presença do Senhor. Quando eles vão ver, já estão fracos, já não querem mais ir para a igreja, já não querem mais participar dos grupos de jovens, interagir com os jovens, com a igreja, é quando acaba saindo da igreja, né? Indo pro mundo, praticando aquilo que já praticava ou que nunca praticou, conhecendo o álcool, as drogas, né? Enfim.
Porque aí é a inversão de valores, né? Irmão, irmão Nilson, né?
Nildo
e pastor Tailan, é a inversão de valores que acontece. A gente acaba colocando o profissional na frente das coisas de Deus. E a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça,
e as demais coisas
serão acrescentadas.
Lucas, é um ponto importante, porque assim, eu costumo pautar isso para os jovens, quando eu falo jovens, eu falo obreiros, todos os membros da igreja, porque o que é que acontece? Uma vez um jovem me perguntou, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo buscar a Deus para ser um obreiro, ou eu devo seguir o curso da minha história para onde eu quero chegar, ou seja, faço uma faculdade, faço um curso técnico, presto um pré-vestibular. O que é que eu costumo dizer para as pessoas? Não é errado você prestar uma faculdade, não é errado você prestar um pré-vestibular. Tanto é que quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu tinha sonhos, sonhos esses que eu falava que não entravam dentro da caixa, que se encaixavam com os sonhos que Cristo queria para a minha vida. Quando eu falo eu tinha sonhos, não é que eu parei de sonhar, mas o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que maior que os nossos sonhos, são sim os sonhos de Cristo que Ele tem para nós. Então, quando Cristo me chamou, eu era técnico em mecânica, se você buscar aí no Google, você vai ver que na Bahia tem uma das maiores instituições federais, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia. Eu passei em mecânica, eram apenas 17 vagas, eu ocupei a sexta vaga do pré-vestibular que eu prestei. Então, o que é que acontece? Quando Cristo me chamou para o ministério, tanto para o episcopado, tanto para o ministério pastoral, eu fazia esse curso e tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Eu queria fazer mecânica, engenharia em eletrotécnica e, para o final, fazer engenharia mecatrônica. Era o meu sonho. Eu amo mexer com internet, com tudo aquilo que envolve celular, com todas as coisas, com robô, etc. Mas o que é que acontece? Deus olhou para mim e falou... Isso eu tinha 17 anos. Deus olhou para mim e disse: o teu sonho pode ser grande, mas aquilo que eu tenho para você é maior.
Glória a Deus.
E eu aprendi, entendi que se a gente vai buscar na Bíblia, quando Deus olha para Jeremias, Deus fala para ele: Jeremias, antes que eu te formasse, antes de você ser formado, no ventre da tua mãe eu já tinha te escolhido. Então não importa se é o teu sonho ou se é a tua vontade. João 3:27 vai dizer: o homem não pode receber do céu coisa alguma se não vier do céu. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Ou seja, é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Mas precisamente o versículo é esse. Então eu tenho o querer. Qual é o meu querer? Eu quero sim buscar. Todos nós buscamos isso. Hoje, tanto dentro do evangelho, até mesmo fora dele, todos nós buscamos uma vida próspera, uma vida longínqua, uma vida próspera, quando falo prosperidade, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu aprendi uma coisa, que a maior prosperidade dentro de um jovem é a presença de Deus habitando dentro dele. Então, quando Deus me chamou, eu decidi, falei para Deus: Deus, eu vou deixar de viver os meus sonhos para simplesmente me encaixar dentro do teu projeto e teu propósito. Que é aquilo que eu falo para as pessoas. Propósito é uma coisa e chamada é totalmente diferente. Então, eu decidi unir o meu chamado para aquilo que eu fui chamado para fazer pelo propósito de Deus. E não vou mentir,
são... Muitos têm chamado, mas poucos têm propósito.
Sim. Então, o que é que acontece? Hoje, são o quê? Eu já morei no Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo... Eu tava olhando essa semana, tem uma brincadeirinha
no
Instagram agora.
O Brasil inteiro.
Tem uma brincadeirinha no Instagram aí.
Que é os lugares pra onde você já passou.
Mostra as cidades que você já morou. Meu, eu fui começar a fazer uma lista. Eu cheguei em 19 cidades diferentes. Falei, meu Deus do céu. É espírito de cigano, com todo respeito. Se temos cigano nos ouvindo, olha... Eu tenho um carinho muito grande pelos ciganos, mas entenda, é porque é uma vida tipo assim, que andarilha, sabe?
Que andarilha, né? Que andarilha.
Mas não é, fazendo a vontade de Deus, gente.
A gente tá aí pregando o evangelho, né? A palavra fala, ide e pregai o evangelho por os quatro cantos da terra. E aí foi onde você conheceu os nossos amigos aqui. Eu quero colocar o nosso amigo aqui também na conversa.
Júnior?
O Júnior, Júnior? Você tá muito quieto, vem participar aqui do nosso JP Leve. Ô, Júnior, como que é para você ser jovem, né? Tá sendo ministrado, vale a pena mesmo estar na igreja, vale a pena mesmo estar em comunhão com os irmãos, porque eu percebi aqui que não é só uma amizade de estar na igreja, vocês três. Já criou ali uma amizade muito forte, com pouco tempo, mas muito intensa a relação. É isso que vale a pena estar na, pra ter amigos como esses?
É, sim, sim, concordo, mas principalmente porque temos Deus, né? O melhor amigo que podemos ter. E dentre esse caminho, vamos encontrar vários, como eu encontrei o pastor Tailan, o obreiro Renildo. É uma amizade que para mim vale muito, que trazem com eles sinceridade, justiça, que é a base, né? E o pastor
tava
falando. São
pessoas que te levam para próximo de Deus.
Sim.
Digamos assim.
Pessoas que é raro no mundo de hoje, que nos aproximam de Deus. Que é aquele que, quando nos afastamos um dia, vai em nossa casa, manda uma mensagem, fala, ô, vem pra igreja, porque não veio, tá tudo bem. E é bem difícil encontrar pessoas assim, mas graças a Deus eu encontrei esses dois. Tem mais amigos que eu considero irmãos e que, aos olhos de Deus, são irmãos.
Aleluia, tamo junto.
Vai descer, você vai fazer os meninos chorar. Esse discurso aí.
Uma declaração dessa.
Sempre. Mas você tocou num ponto legal, que é o seguinte. Eu acho que a gente tá numa conversa muito aberta aqui pra falar sobre isso também. Que amigo de copo, muitos têm.
Tem.
Amigo de copo, amigo de balada, amigo de festa, você vai ter muitos.
Sim.
Agora um amigo que realmente, de fato, que se preocupa com você, acho que se você contar em uma mão...
Falta dedo, quer dizer. Quer dizer.
Vai sobrar, né?
Sobra dedo.
Tô correto, Nildo? Sim. Você que tem uma experiência de vida?
Não, você tá corretíssimo, né? Eu já tenho 39 anos, né? Já vivi bastante e já passei uns apuros, né?
De muitas pessoas que falavam, tamo junto,
isso. Tamo junto. Na hora que você tá ali pagando, né? Bebendo com a galera, é aquele tamo junto, é nóis. Mas quando você
precisa né?
mesmo.
Todo mundo some, né?
Todo mundo, de verdade. Todo mundo some. Você olha aos quatro cantos do mundo. E não vê mais aquela galera, aquele pessoal que tava com você.
Quando você tá no momento de dificuldade.
Sim, quando você tá no momento de dificuldade, tá desempregado, ou até mesmo precisando de um abraço amigo, né?
Uma palavra, né?
Amiga, né? Todo mundo some, cara.
Mas é assim. E por isso que esse programa, ele também é um programa evangelístico. Porque como o pastor Tailan disse, tem a galera aqui de São Paulo ouvindo, o Brasil todo tá nos ouvindo através das nossas retransmissoras. E talvez a gente fala com jovens aqui que parou aqui na rádio, mas tá sentindo sozinho nesse momento. Tá sentindo sozinho, cabisbaixo, que as amizades só procuram quando você tem algum dinheiro ou alguma coisa para oferecer.
Sim.
E saiba, quero dizer para você aqui, que Cristo pode, é só Cristo que preenche esse vazio.
Sim.
Só Cristo que pode preencher, sabe? Não é outras coisas. Isso, amizades são amizades passageiras. O único amigo de verdade mesmo que você pode ter é Cristo. Agora, pastor Tailan, dito isto, a gente vê mesmo assim muitas pessoas trocando a amizade por Cristo. E eu vou colocar assim, não trocando por amizades, mas trocando por prazeres momentâneos da carne, né? É mais ou menos isso que a gente vê hoje no cenário.
Então, Lucas, é aquilo que eu falo. Onde há o vazio humano é porque não existe a presença de Cristo.
Verdade.
Porque o que é que acontece? Temos aqui na nossa mesa alguns copos. Se eu for pegar um copo para beber, eu tenho que colocar água dentro. Então eu costumo dizer, na nossa igreja temos aproximadamente 25 a 26 jovens. E isso eu falo jovens que participam de culto. Culto de quarta, culto de sexta-feira. Tem jovem que chega a participar de dois cultos no domingo. Dois cultos, ou seja, que a nossa igreja, eu costumo dizer para os jovens e também no meio da igreja, a nossa igreja é uma igreja que vive em movimento. Então, os jovens que temos hoje, temos jovens que não é que a gente pega no pé, mas é que eu levo eles a entender que para eles não chegar ao ponto de trocar Cristo por um prazer momentâneo, Ele tem que preencher aquilo que ele precisa, aquele vazio que está dentro dele, com a presença do Altíssimo.
Sim.
Ou se, vamos lá, se a gente vai na Bíblia hoje, se a gente vai lá, vamos na palavra. A gente pega ali quando Davi vem a falecer. Davi, ele vai ter um filho, como todos nós conhecemos, Salomão. A Bíblia vai dizer que Deus olha para... que Davi olha para Salomão e para Deus e pede: Senhor, peço que tu ames esse menino. A Bíblia vai dizer que Deus olha para Salomão e ama ele. Só que Salomão era uma criança. Salomão não tinha a mentalidade de um homem formado. Só que a Bíblia vai dizer, se a gente pega 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, vai estar escrito que Salomão, sem saber de nada, o que é que vai acontecer? Ele vai subir ao monte, vai oferecer a Deus sacrifício, e a única coisa que ele pede a Deus é sabedoria. Ele poderia pedir, porque se a gente vai ao pé da história, ao pé da letra, nós entendemos que naquela época o reinado estava em crise. Estava um momento difícil dentro do reinado. Porque o irmão de Salomão, que antecedeu ele, que queria tomar o reinado, ele simplesmente vai lá e destrói com tudo. Faz uma festa, como você bem disse, os amigos de copo aparecem. E aí, cara, é tu agora que vai tomar o trono do teu pai? Não, agora eu sou o novo rei. Mas pera lá, a autoridade e a ordem não tinha vindo de Cristo, que ele era o rei. O rei era Salomão. Então, o que é que vai acontecer? Salomão olha para Deus e Deus pergunta para ele: o que é que você quer, Salomão?
Ele poderia ter respondido outras coisas.
Vamos lá que Deus falasse numa linguagem jovial como nós. Salomão, dá o papo aí, o que é que você quer?
Eu ia falar assim: quero voltar ao poder, quero ser rei, quero ter...
Rapaz, se é a gente... Deus, é o seguinte, a ideia é essa. Preencha minha conta aí com
um valor.
Bota aí um 8 e 10 zerinho pra frente. É. Mas entende, Salomão, a única coisa que ele pede é: Deus, eu quero sabedoria. Pra quê? Pra que eu possa conduzir o reino. Então, o que é que acontece? E tipo assim, eu posso falar porque aquilo que eu passo pros jovens de lá da igreja, porque muitos jovens têm o pastor da igreja como exemplo. Então, é difícil muitas das vezes você se conciliar para um público mais de idade mais avançada e para um público mais jovem. Você tem que procurar uma linguagem que tanto o idoso entenda, aquele que tem 60 entenda, e tanto aquele que tem 15 vai entender e não vai ferir nenhuma das duas partes. Então, o que é que acontece? Quando Salomão pede a Deus sabedoria, e a gente vai ver e vai entender que dentro da história, Salomão foi um dos homens mais sábios que existe.
Mas só abrindo um parênteses até sobre essa mensagem aí, ele pede sabedoria não para uso próprio,
para conduzir o reino,
o povo de Deus, que aquele povo era o povo de Deus.
Sim.
Então automaticamente ele está colocando Deus em prioridade na vida dele.
Com certeza. Então é o que nós vemos hoje em dia. Desculpa, é uma realidade que vivemos. O celeiro, ele é vasto, só que os frutos que estão dentro do celeiro são poucos. Aonde foi o último obreiro que foi levantado dentro de uma igreja? Jovem, não estou dizendo um obreiro de 40 anos, estou falando um obreiro de 16 anos, de 17, de 18. Vamos trazer à nossa memória o último pastor que foi levantado do grupo de jovem da nossa igreja.
É isso mesmo.
Por quê? Mas espera lá. Por que as pessoas têm procurado lá fora e não aqui dentro? Porque as pessoas acham que servir a Deus é um marasmo, e não é.
Não é.
Eu costumo dizer para os jovens da igreja: gente, aqui dentro, se vocês olharem, vocês não têm a cachaça. Vocês não têm bebida alcoólica. Você tem a ceia. Porque a bebida alcoólica lá fora, as drogas alucinógenas, porque um dia eu já usei também, elas preenchem o vazio momentâneo. A pessoa vai ali, toma 2 copos, 3 copos. Agora tá na moda agora, é o tal do narguilé agora, né?
Isso aí.
Vai ali na esquina, ou vamos ali fazer o quê? Vamos, sei nem como é que fala, bafurar um narguilé, sei lá como é que fala isso aí. Mas entenda, aí eu falo pra ele: só que aqui dentro vocês têm a ceia, meu. Lá fora, eles tomam algo, preenchem um vazio que é momentâneo e daqui a pouco passa. Mas a Bíblia vai dizer: fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que beber desse cálice e comer desse pão, vocês estão anunciando a minha vinda até que eu venha. Ou seja, não é algo que passa, mas se eu permanecer fiel todos os dias, é aquilo que vai viver, Não se eu viver 10 anos na igreja, 50, vai estar dentro de mim aquele fogo que não se apaga.
É algo permanente, não é passageiro, né, pastor? E eu costumo falar muito isso sobre a galera hoje com essa onda de Instagram, de rede social. Eu gosto de rede social. Procuro ocupar ela com as coisas de Deus, procuro falar do reino de Deus. Mas a gente consegue enxergar um plano meio que diabólico nisso tudo, porque a galera com essa coisa de rede social, elas têm que estar nos melhores lugares, ela tem que estar sempre fazendo as melhores coisas, ela tem que estar sempre com a melhor roupa, com tudo o melhor, para que ela poste e possa vender para todo mundo que ela tenha uma vida feliz, que ela tenha uma vida saudável, que ela é rica, digamos assim. E a vida não é só isso.
Ela é vazia.
Ela tá mostrando algo por fora, mas por dentro, ela tá vazia.
É o sepulcro caiado, né?
E aí entra muitos jovens sofrendo por depressão, muitos jovens sofrendo, porque nem todos os jovens conseguem ter o status. A gente sabe que cada um tem um estilo de vida. Aí quando esse jovem não consegue, ele se sente frustrado. Aí muitos vão pro mundo da criminalidade. Porque, pô, eu quero ter o tênis da moda, eu quero ter o que a galera tá usando. Então, tem tudo isso, né? Você pode acrescentar aqui algo sobre isso também? O Júnior, né?
Lucas, fala uma coisa, como jovem, né? Fala uma coisa que é a realidade, que é... A maioria dos jovens querem agradar o homem e não a Deus. Então, quando eles tentam e não conseguem, eles sentem o que é o fracasso. Mas se eles procuram... Eu falo por experiência própria, de já tentar agradar o homem, não conseguir e me sentir muitas vezes inferior, muitas vezes triste. Já vivi uma fase de uma pré-depressão até. Mas hoje, seguindo a Deus, procurando agradar a Deus, é uma alegria que, mano, não tem como. Não tem como eu falar, não tem como expressar aqui de tão maravilhoso que é.
O que ele pode te proporcionar é muito grande, muito, né?
Uma sensação de acabou o culto agora, você contar no relógio pra passar, pra ter o culto amanhã, pra você estar ali louvando, adorando, buscando honrar e glorificar o nome de Deus.
Porque isso que você tá buscando não é passageiro.
É permanente. É permanente.
Quanto mais você busca, mais você é cheio, mais você é saciado. Esse é o caminho. E eu fico feliz, pastor Tailan e Nildo, de ver pessoas... com essa visão dele e de ver o trabalho que é feito no Varginha também. O pastor falou de dois cultos. Eu lembro quando eu era solteiro, casado não mais, que as responsabilidades aumentam. Eu ficava muito na igreja, muito. Passava o dia e se deixava. E olha que eu trabalhava, pastor, domingo a domingo. Eu tinha um domingo no mês. Sabe qual que era a minha felicidade nesse domingo do mês? Eu podia fazer tantas outras coisas, ir descansar, ir passear. Mas eu falava, não, vou pra igreja. Vou passar o domingo na igreja. E é isso que tem que ser despertado, já vejo que tá acontecendo na Paz e Vida do Jardim Varginha, essa vontade de estar na presença de Deus, né, Nildo? É mais ou menos esse é o caminho?
É mais ou menos isso, Lucas. Eu lembro que na minha juventude, né, eu ia pra igreja com a minha mãe. Minha mãe que me ensinou o caminho que eu deveria andar. Eu até brinco hoje, às vezes, né? Eu digo assim, ensinar o seu filho o caminho que deve andar, para que quando cresça não venha se desviar. E se desviar, sabe, né, quando voltar e onde voltar, né? Então assim, desde pequeno minha mãe levou para a igreja, uma determinada igreja, eu participava muito do grupo de jovem, né? Eu não via a hora de chegar domingão para estar lá de manhã, à tarde, no culto da noite. E é muito importante, né, isso para o jovem. Porque assim, eu na minha juventude, eu acabei me afastando da presença de Deus, né? Com meus 18 anos, eu me afastei e comecei a andar isso começou na escola, né? Comecei a andar com pessoas má influência, né? E acabei me afastando dos caminhos do Senhor, foi onde eu vim a conhecer a bebida alcoólica, conheci a droga e deu trabalho para voltar para a presença do Pai. Porque aí foi só... barranca abaixo, né? Eu vim voltar. Voltei algumas vezes, mas não consegui me afirmar, né? E voltava, olhava pro homem lá dentro e não pra Cristo. Acabava saindo da presença.
O que o Júnior falou, né?
Isso.
E aí eu vou abrir um parênteses rapidinho, que aí a gente não tem que olhar pro homem. Quando a gente olha pra Deus, a gente continua
tudo mais gostoso.
A caminhada, né?
Quando você olha pra Deus, quando eu entendi que eu tinha que olhar para Deus e esquecer o homem, cara, eu me afirmei e glória a Deus eu tô até hoje, cara. Feliz, firme e forte na presença do Senhor.
Legal, maravilha. É uma bênção, irmão. Eu acho que nós temos aqui hoje três testemunhos fortes de exemplo pro Júnior, hein?
Sim.
Ó, estamos de exemplo porque três pessoas aqui que conhecemos o mundo e podemos dizer, afirmar com certeza, Júnior, não vale a pena voltar. Não vale a pena. E você já caminhou tanto. Eu sempre falo isso pra mim mesmo. Hoje eu já caminhei tanto, já nadei tanto nesse mar da vida, que voltar pra trás, aonde eu tava, é mais cansativo do que continuar nadando.
Uhum, sim,
então,
sim.
A vida com Deus vai ter seus altos e baixos, vai ter tempo difícil, vai. Mas mesmo assim, vale a pena continuar.
Até as tempestades, né?
Vale a pena você persistir, né? Vale a pena você caminhar com Deus. Ó, eu estou aqui recebendo hoje a galera do JPV Varginha, o Pastor Tailã, o Obreiro Nildo, o Jovem Júnior. Nós estamos aqui num bate-papo interessantíssimo. O Pastor Tailã, que é pastor ali da Paz e Vida do Jardim Varginha,
com
é isso
certeza.
Mesmo?
Com certeza, isso.
Passa o endereço aí pra galera.
A nossa igreja, ela fica situada, é fácil acesso. Você entrou na Avenida Henrique Múzio, primeira coisa que você vai procurar é a UBS. A nossa igreja fica de frente, bem de frente à UBS. A nossa igreja, ela está aberta diariamente, todos os dias, exceto as segundas-feiras. Tanto é que a nossa igreja, ela tem culto terça a domingo. Temos estudo bíblico na terça, temos busca ao Espírito Santo quarta, culto de mulheres, temos... Meu Deus do céu, a nossa agenda é recheada.
É recheada.
Então, o número da nossa igreja é o número 396. Temos acesso amplo, acesso para você deixar o seu carro, temos escolinha para receber o seu filho, olha, e o seu filho, eu te garanto, ele será bem acolhido, porque temos aproximadamente umas 10 dias de escolinhas, cada uma nos seus dias específicos, temos obreiros devidamente prontos e aptos para te receber, para te abraçar, para cuidar de você, eu acredito. A Paz e Vida Jardim Varginha é um lugar de gente abençoada e mais feliz.
Que bênção, pastor, é isso aí. Quais são os bairros próximos ali da Paz de Vida do Jardim Varginha?
Jardim Mirna.
Jardim Mirna.
Campinas.
Campinas.
Novo Horizonte.
Novo Horizonte, a galera aí, ó, da região.
Céu Azul, né?
Que, céu isso, azul, Céu Azul. Também. Já tá todo mundo convidado pra fazer parte da Chácara do Sol, né?
Chácara
do Sol. Da Paz e Vida do Jardim Varginha ali com o Pastor Tailã, que é uma bênção, certo? O pastor, mas recentemente também teve um culto de jovens lá junto com o aniversário
teve,
da igreja.
Teve, no dia 25 de novembro. E foi tão uma bênção que tem uma palavra, uma frase que tá, que ela queima dentro de mim até hoje. Honra, unção e testemunho. Essa palavra foi ministrada pelo nosso pastor e coordenador,
pastor Carlos Augusto.
Carlos Augusto. Tivemos ali aproximadamente umas 200 pessoas aproximadamente.
Ou mais.
Ou para mais, que tava cheio.
Aqui. Mais, eu tô mais. Tentando trazer o pastor Carlos pra semana que vem estar aqui
que
com a gente.
Bênção.
Glória a Deus.
Ele tem uma agenda muito corrida, né?
Nossa Deus.
Mas vamos tentar ir fazer um especial com ele.
Mas Lucas, foi uma bênção, pois tivemos ali a presença de diversas igrejas. Tivemos presença até mesmo de denominações que não compõem o corpo da Paz e Vida. Isso prova que a atitude de igreja, ela tem sido exercida dentro de nós. Que atitude é essa de igreja? De vivermos em comunhão junto com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então tivemos ali apresentações, tivemos teatro, tivemos coral de jovens, tivemos diversas situações que envolveram todos os jovens. Tivemos a banda do Jardim Eliana, um abraço pro pastor Leonardo. Tivemos ali o coral também do pastor de Vargem Grande, Parelheiros, diversas Pais e Vidas que estavam ali prestigiando também.
É uma bênção.
Sim,
é uma
região abençoadíssima. E foi bênção. E estamos já aguardando o Believer 2024.
Ô pastor, agora só, como eu sou da mídia, eu queria saber quem foi que tirou aquela foto com o pastor Carlos com a Bíblia na mão. Que sensacional aquela foto.
Ali foi se eu não me engano, foi a Levita Larissa.
A Levita Larissa.
Isso,
meu,
porque...
Parabéns pra ela, viu?
Porque nosso...
Como uma foto sensacional. Sim. Tá de capa lá no nosso Instagram da Paz e Vida. Você que quer conferir como que foi esse culto, você pode acessar aí no Instagram, arroba Paz e Vida Oficial, e também tá na Paz e Vida do
Com
Varginha,
certeza.
Né? Como é que é o Instagram da Paz e Vida do Varginha?
Paz e Vida, arroba ou Paz PV, e Vida, Varginha, arroba né? PV Jardim Varginha.
Jardim Varginha.
Você vai procurar, vai achar, e vai estar ali todas as informações, todas as fotos dos
Isso.
cultos. E vou dizer para você, Lucas, que temos uma equipe de mídia nota 10.
Legal,
os próprios jovens, temos jovens em cada culto que tiram as fotos, temos os jovens que escolhem as fotos juntamente com a minha esposa, a pastora Bárbara, para que as publicações que forem feitas e postadas ali no Instagram, tanto no Facebook também, sejam de suma importância para que as pessoas possam compreender e ver o trabalho que está sendo feito ali na nossa igreja em nome de Jesus.
É, e ali o social media sofre naquela igreja.
Porque é gigante.
A igreja é grande, meu.
Gigante. Muito.
Olha.
Recentemente tivemos a presença do nosso pastor e presidente lá na nossa igreja, o pastor Ederaldo. Ele teve lá e uma das coisas que ele brincou comigo. Caramba, aqui dá pra fazer umas duas igrejas, mais ou menos.
É muito grande.
Mas eu digo pra você que o tamanho daquela igreja vai ser o tamanho, não vai comportar o tamanho de bênção de pessoas que Deus vai mandar nesse ano de 2024, em nome de Jesus.
2024 vai ser uma bênção. Amém. E o pastor, né, tem esse trabalho com os jovens lá e tem um trabalho também com a igreja,
com
digamos
certeza.
Assim, né? Não só jovem também, mas você de qualquer idade pode estar visitando lá, que vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido. O pastor é bem receptivo e eu creio que você vai estar debaixo de uma cobertura espiritual abençoada para a sua vida, para abençoar a sua vida. E acabamos também, pastor, de terminar a campanha de Israel.
Com
que
certeza.
Foi um grande propósito aí. Nossos pastores estão lá atravessando, chegando lá perto do deserto de Refidim para orar, né? Sobre os nossos pedidos de oração. E essa é a fé, né, pastor? De que grandes milagres vai acontecer.
Sim.
Que o povo vai receber muitos milagres.
Eu vou dizer para você que até os jovens também, eles viveram essa fé. Eu coloquei... Não coloquei, eu forcei mais. Eu injetei no coração deles que o sacrifício, ele vem desde novo.
Sim.
Se eu não aprendo a sacrificar quando novo, quando chegar numa certa idade, o sacrifício para mim será algo normal. Então... Não fugindo do argumento, do assunto, em relação a sacrificar, Lucas. Temos dois assuntos que são um pouco abordados no meio dos jovens.
Sim, verdade, pastor.
Desculpa, não sei se você me abre esse leque para eu falar isso aqui.
Não, pode abrir, porque eu já estou com um raciocínio aqui para pontuar em cima do que
existe algo que é pouco trabalhado em cima dos jovens, que é a paternidade. Pastor, que paternidade tem a ver com os jovens? A gente vai trazer isso para os homens, para os jovens do sexo masculino agora. Você vê que os nossos jovens, eles sofrem muito com o pecado de pornografia. Eles sofrem muito com a queda na pornografia.
Muitos.
Mas eu costumo dizer uma coisa, o porquê isso acontece. Eu sempre converso isso com os meninos lá da igreja. Nós, homens, vou colocar todos nós que estamos aqui. Nós aprendemos uma maneira errada. Não tivemos ninguém para sentar com a gente, nos ensinar como é a vida e nos mostrar qual é o caminho que devemos trilhar.
Verdade.
Então, o que é que acontece? Se eu não aprendo isso na igreja, o que eu vou aprender no mundo vai ser de uma forma dolorosa. E isso se torna um... Eu não gosto de usar essa frase dessa doença, mas eu acho que é o que eu mais posso usar. Isso se torna um câncer no meio dos nossos jovens. O pecado, aí a gente vem abrindo esse leque, a gente pega em relação ao sacrifício. Se a gente pega a pornografia, temos jovens fracos dentro da nossa igreja, que não conseguem se levantar, que não conseguem... Eles até dão dois passos para frente, mas quando eles estão avançando, eles caem de novo. Mas é o que eu digo para eles, é a paternidade. Então, o pastor da igreja, ele não é só o pastor da igreja. Ele tem que dar para os jovens da igreja a paternidade que eles não têm.
e buscar, pastor, ferramentas.
Sim.
Porque assim, a igreja ela prega, e nós pregamos e
com
concordamos
certeza.
Com isso, que a pornografia ela é um pecado. Mas tá, e as ferramentas para mim vencer esse pecado? Que aí entra na paternidade que você tá falando, que é do ensino.
Sim.
Muita, até dentro do lar não se toca no assunto. Na igreja, muito menos. Hoje se fala um pouco mais.
Por vergonha.
Na nossa época, pouco se falava sobre isso dentro da igreja. Muito pouco mesmo, quase nunca.
Sim.
E a gente vai aprendendo o quê? Na rua.
Aí temos jovens. Eu falo isso porque se você não está forte para enfrentar 25 jovens dentro da tua sala fazendo perguntas, você fica um pouco assim, meio doido. Mas é aquilo que eu digo, se você hoje não aborda esses assuntos, não traz isso, aí temos, se você abre esse leque, temos jovens vazios. Jovens vazios, eles vão se preencher de coisas do mundo. Se preenchendo de coisas do mundo, eles vão se tornar jovens depressivos. Aí se tornando jovens depressivos, vão se automutilar. Se automutilando, vão pensar em quê? A minha vida já não vale de mais nada. Por quê? Porque a minha função de pastor e de dar a eles a paternidade, aquilo que eles precisam... Vamos dar um exemplo. Se a gente pega a história de Moisés, a gente pega Moisés, a gente vai pegar ali até o povo saindo do Egito, 15 anos aproximadamente quando eles saem, 15 dias aproximadamente quando eles saem do Egito, os anos se passam, vai se passar e Moisés ele precisa levantar alguém. A gente vai pegar lá no livro de Êxodo, quando Deus fala assim, escolhe dentre eles homens aptos para conduzir as suas determinadas tribos. Aí a gente vai pegar, Moisés separa 10, só que desses 10 ele vai ter que separar mais 2, porque esses 12 vão compor aquilo que amanhã depois será as 12 tribos de Israel. Então dentre eles temos quem? Josué e Caleb. E se a gente pega Josué, temos uma personalidade forte e profeticamente, isso que eu amo muito o mundo profético e liberar uma palavra profética, eu entendo que se a gente pega isso, alguém um dia determinou e liberou isso sobre a minha vida, ele falou para mim a seguinte expressão, Caleb, se a gente for bem ao pé da letra, é aquela pessoa feroz, é aquela pessoa que não desiste daquilo que quer. É aquela pessoa que é como se fosse um cão farejador. Ele não desiste daquilo que ele anseia. Então, se preenchemos os nossos jovens, se ensinamos a eles a questão do sacrifício, então não é só um valor que eles vão sacrificar. Eu não estou sacrificando um valor. Eu estou fazendo algo para Deus porque eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Não é somente Deus que tem que fazer. Eu costumo dizer, é uma matemática que falta. A matemática do Deus tem que fazer. Mas onde é que fica que eu tenho que me apresentar diante de Deus?
Que eu tenho que fazer a minha parte.
Sim.
Que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho até, pastor, um testemunho sobre isso, que foi me passado agora nessa última campanha de Israel, né? Eu sempre falei para os jovens lá da igreja, falei, gente, abertamente aqui falando, falei, eu sei que muitos jovens aqui não trabalham, muitos jovens aqui, né, vivem até de mesadas da mãe ou do pai, enfim... Mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor e entrega no altar, mas não deixa de fazer. Porque, eu não tenho, ou não. Faz aquilo que Deus tocar no teu coração, mas faz.
Sim.
E uma coisa que a gente sempre aprendeu em Santo Amaro, que é a oferta com propósito.
Sim.
Você fazer a oferta e delegar
o porquê
você
daquela.
Tá fazendo a oferta. Entendeu? E aí eu falei pra uma jovem, eu falei, faz uma oferta com propósito. Não sei o que você está pretendendo para o seu ano de 2024. E ela foi debaixo dessa palavra e fez. Aí ela veio me contar, antes da campanha, ela veio me contar o testemunho. Ela falou, Lucas, eu tô para te falar isso ó, faz tempo. Que no ano passado eu fiz aquela oferta e eu tinha colocado que eu queria um trabalho para ganhar R$2.000. Pois hoje eu tô num trabalho ganhando R$2.000.
Glória a Deus.
Aleluia.
E esse ano ela participou do voto de novo. Da campanha de Israel. Então é você saber o poder de sacrificar.
Sim.
Sacrificar não só a oferta, mas entender que sacrificar a vida é o maior sacrifício.
Sim.
Quando você. Aí entra, pastor Jonathan, quando você sacrifica a tua vida, a oferta é pouco.
É algo que passa.
É quase relevante, porque você. você faz muito mais que a oferta. Você sacrifica a tua vida no altar, você sacrifica a tua vida para Deus.
Então, é o maior sacrifício, né?
É o maior sacrifício que nós podemos fazer, é a entrega de vida. Sim. É nós entregarmos a Deus, né, o nosso melhor. Agora, obreiro Nildo, a gente tocou num ponto aqui na nossa conversa com o Tailan, que é sobre a educação, até digamos assim, sexual dos nossos jovens, que falta um pouco da parte da igreja, do pastor orientar. Isso que eu falo, assim, a gente foi criado, e até eu estive no JPB Lab com a pastora Ivani, que a gente falou sobre pessoas que são, que tem um domínio sobre a esposa, que agride a esposa, que faz a coisa errada, porque ela teve um lar que ela foi ensinado errado. Quando você quebra esse princípio cristão e vai aprender com o mundo, tanto aí vem desses vários princípios, tanto de você se envolver com droga, tanto de você se envolver, de entender algo errado sobre o sexo, porque no mundo é mais... O que é bonito no mundo é que, pô, é você pegar todas, é você, sabe, ter várias. Também o domínio se ensina lá fora, pô, essa mulher é sua, não é mais de ninguém. Você não pode deixar ela fazer nada. Então todos esses princípios do mundo, ele conflita com os da igreja, né? E a gente precisa resgatar isso para que a gente possa seguir crescendo como pessoa, como ser humano e poder impactar a sociedade lá fora, né?
Sim, Lucas. O trabalho que o pastor Tailan está fazendo ali com jovens é um trabalho muito importante, né? Porque como você mesmo falou, nós não vivemos isso, nós não aprendemos isso na nossa época, né? Não se falava de vida sexual, né, tal, dentro dos jovens, né? Então, assim, o que o pastor tá fazendo com eles é muito importante, porque para muitos deles é normal. É normal para eles, né? E outra, para muitos, eles não têm aquela força de resistir àquela vontade, né? Então, assim, o trabalho do pastor Tailan com esses jovens está sendo muito importante. Eu vejo ele falando, ele bate sempre na tecla. Cuidado, cuidado vocês aí, jovens que estão atrás de namorinho, né? Tome muito cuidado, né? Então, assim, é interessante. E como você acabou de citar, a questão do casamento, né? Agressão e tal, essa mulher é sua, essa mulher é minha. Cara, isso aí já vem do passado, né?
Já vem do passado, exatamente.
É ensinado no passado. Você casou, é sua, né? Você tem que
ter o domínio
sobre aquela pessoa, sobre aquela mulher. Ela tem que fazer tudo pra você. E não é bem assim que funciona, né? As coisas não é assim, entendeu? É muito importante o trabalho que o pastorzão tá fazendo, né?
E o fruto tá aí, né? Do lado, o Júnior aí, ó. Júnior. Ele que gosta de Fórmula 1, é o cara da Fórmula 1. Gosta um pouco da Fórmula 1?
Muito, muito.
Muito?
Eu sou fã, assim, fanático, mas gosto.
Legal, bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? O que mais te impactou nesse trabalho que vocês têm feito ali no... com os jovens, nesse tempo que você tá com a igreja, que você olhou assim, que você falou, nossa, que legal, que bacana, isso é diferente. Era disso que eu precisava, era disso que os jovens precisavam, enfim, que você olhou com um olhar, falou, realmente aqui eu sou tratado diferente.
Já é até um elogio, né, que assim, o pastor Tailan, eu gosto muito dele, que ele é bem sincero e direto. Ele não fala o que você quer escutar, ele fala o que você precisa escutar. E é aquilo, eu uso ele como muita referência mesmo. O obreiro Renildo também, uso ele de exemplo, mas deixando claro que eu falo de todos também, que é o que eles estão sempre ali para dar o apoio. Sempre, que nem citaram anteriormente, que no mundo, às vezes, a gente tem tudo, mas quando a gente percebe, a gente não tem nada. E na igreja, a gente sempre tem ali uma pessoa que, pelo nosso olhar, pela nossa expressão, pelo nosso jeito até de andar ou respirar, percebe que você não tá bem, te oferece um abraço, te oferece uma conversa. Eu uso esses dois como exemplo, que são os mais próximos de mim. E considero até mais do que irmãos, né? Quando eu voltei, tem 2 meses aqui na Paz e Vida, eu reparei muito no pastor por isso, que ele sempre pregou a verdade. Ele nunca ficou enrolando, nunca quis. Ah, você
já
é jovem.
Na lata, né?
É, ele já fala. Eu gosto
mais
disso.
Cura. Dói mais cura.
Exato.
Virou um bordão.
Vai doer, mas vai sarar. Você pode usar essa expressão na igreja que todo mundo já tá gravado já, isso já.
Já sabe, né? Já. Agora, ô Lindo, agora a parte da resenha. Como é que foi a chegada do pastor Tailão? Porque ele tem essa cara meio fechada e tal. Você falou, esse cara aí, meu, chegando aí, botando bronca. Como é que foi essa... quando você viu o pastor pela primeira vez?
Lucas, a chegada dele, cara, não me espantou. Não me colocou medo.
Você não ficou com medo não quando ele falou, irmão?
Não, não.
Ele fala forte.
Não me colocou medo não, né? Mas assim, é um grande homem de Deus, ele chegou, ele procurou entender, procurou conhecer cada um, né? Pra poder tomar algumas decisões.
Pastor, a vida de pastor é de decisões difíceis.
Diárias, decisões diárias, né?
Diárias, né? E vem sendo ainda, né? Não acabou por aqui. Ele falou que vai passar 10 anos lá, então vai ser 10 anos.
No mínimo,
anos.
Né? No mínimo. No mínimo.
Vai ser 10 anos com a vida...
Mais de muito crescimento.
Mas amém.
Eu lembro a primeira vez que eu vi o pastor Tailão, foi no batismo. Já conhecia ele pela rede social, sim, né? Tal, já tinha visto que ele tava lá. Aí foi no batismo. Aí eu pensei, né? Falei, pô, vou lá dar a paz pro pastor, sim, né? Tal, bater um papo com ele. Cheguei, paz, pastor, tudo bem? Ele, a paz.
Aí eu falei, não.
Olha o pastor sério esse.
Cara, é assim.
É sério, hein?
É assim,
mas
Lucas.
Mas depois a gente foi conversando, foi se alinhando, foi se conhecendo. E eu vi que é um grande...
Cara, é aquele negócio. Tem gente que sempre quando ela me vê... Isso eu já tô acostumado. Sempre quando alguém me vê, ela tem uma visão assim, esse pastor, ele deve ser... Ele é muito sério, ele não brinca com ninguém e não vou conversar com ele porque ele vai ser ignorante comigo. Mas aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, quem me conhece ao longo do tempo que você vai convivendo comigo, você vai vendo que não é aquilo que você que as pessoas prejulgam, tipo assim... Todo essa visão que você tem, a visão que as pessoas tiveram quando eu cheguei, todo mundo tem quando me conhece.
Todo mundo tem, né, pastor?
Tanto é que eu passei um tempo ali no Marizal com o pastor Carlos. E todas as pessoas, quando eu chegava lá, né, sempre a minha esposa era mais... Ela é mais espontânea, ela é mais brincalhona.
Por ser mulher e tal.
Só que quando as pessoas olhavam pra mim, falavam assim, falaram uma vez pra pastora, pastora Bárbara, fala com o pastor Tailan e tal. Aí uma vez a minha esposa falou assim, não, irmão, ele não é assim. É o jeito dele. O meu jeito é sério. Tipo assim, não é porque eu tenho 28 anos de idade que pela minha idade vai dizer assim que eu sou um meninão. Às vezes eu sou. Porque eu acredito que tem hora pra tudo.
Sim, tem hora
tem,
pra
tudo. Tem sim. Ver. É o que eu costumo dizer pras pessoas. Quando eu subo no altar, ou se você vai me pedir um conselho como pastor, eu tenho que exercer o papel de pastor. Mas eu também sou seu amigo, então é aquilo que eu falo, como seu amigo, eu vou conversar com você, você pode ser o que você quiser, você pode ter as suas atitudes, as suas decisões, mas como eu entro e já assumo o ministério de Cristo pastoral na minha vida, aí já é totalmente diferente. Então, tipo assim, a minha face denota que eu sou um general. Aí quando você conhece depois, você vai ver que não é isso, não.
Pastor, é uma bênção. Eu fiquei muito feliz em conhecer o senhor. Muito feliz de receber vocês aqui hoje.
Obrigado, Lucas. Obrigado.
Foi um programa assim maravilhoso que a gente falou sobre diversos assuntos. Eu creio que edificou a vida de muita gente, né? Nós tocamos de temas aqui polêmicos. Tudo que a gente falou vai servir de exemplo para muitas pessoas. E esse é o intuito do nosso programa.
Sim.
Esse é o intuito, da gente levar um conteúdo diferente, falar o que ninguém fala e levar a palavra de Deus de uma certa maneira para que possa alcançar e o reino crescer. Então já quero aqui agradecer a todos vocês, e eu vou dar considerações finais. Vocês mandar abraço, mandar beijo aí para todo mundo, certo? Mas quero agradecer vocês do fundo do coração por terem vindo, por estar conosco aqui e dizer que o JP Veleb vai estar sempre de portas abertas. Certo, Pastor Tailan? Eu vou começar pelo Júnior e o pastor termina. Júnior, muito obrigado, certo, por estar conosco aqui. Já manda suas considerações finais e o abraço para quem você quiser mandar.
Lucas, eu que agradeço primeiramente por estar aqui. Queria agradecer primeiro a Deus por estar aqui, seguindo o caminho dele. A você por ter nos convidado, ao pastor Tailan por ter me convidado, né? Queria também agradecer primeiramente, principalmente, abaixo de Deus, claro, a minha avó Maria, que foi graças a ela, eu nasci num berço assembleano, graças a ela, sempre me motivou. Em todos os cultos e tudo, sempre que eu tava pra baixo, sempre que eu tava com dificuldade, ela tava ali me apoiando, me ajudando. No auge da minha adolescência, me afastei um pouco, mas hoje, quando eu voltei, após o meu batismo e tudo, a primeira coisa, ela mora no interior da Bahia, a primeira coisa que eu queria era estar aqui com ela, pra ela ver que... Queria agradecer, na verdade, falar que ela estava certa, que seguir a Jesus é o melhor caminho, que estar na presença de Deus é o melhor caminho. Que eu encontrei... eu encontrei pessoas de verdade nesse caminho. E o melhor, que nem eu falei anteriormente, antes eu buscava agradar ao homem. E, sejamos francos, no mundo de hoje é impossível, porque a maioria quer A, outros querem B, outros C, ou seja, você nunca verdade. Vai agradar a todos.
Então você manda um abraço pra sua avó, mais pra quem?
Pra minha mãe,
pra
nunca
sua mãe.
Desistir de mim também.
Quem mais?
E, sendo bem sincero, ao pastor.
Ao pastor.
E ao obreiro Nildo aqui, que... A obreira Tati também, que pô, me abraçaram muito quando eu cheguei aqui na igreja. A pastora Bárbara, nossa, também. Esses quatro, né? Esses dois casais, assim, foram os melhores pra mim.
Aleluia! Aleluia! Eu vou ter que
Eu amo todos vocês,
porque pra quem
todos.
Tá ouvindo a gente, ele falou a pastora Bárbara e a gente riu, né? É porque o obreiro Nildo tava lembrando ele aqui.
Tava entendeu? Sussurrando
ele no ouvido dele. Ele esqueceu de mandar um abraço pra
não,
pastora.
Não, ilegítima defesa. Eu não citei
é
o nome
emoção,
dela,
né?
Eu não citei o nome dela, porque quando eu citei mãe, eu falei a minha mãe e a pastora Bárbara, aí, que eu considero ela uma mãe pra mim.
Agora acertou aí, né, cara?
Ô, Nildo, manda suas considerações finais aí rapidinho e abraços.
Lucas, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? E segundo a você, pastor Tailan, que fez o convite pra gente, estamos aqui. Quero agradecer também a minha mãe, cara, porque ela me ensinou, né? O caminho que eu deveria andar. E hoje eu estou aqui, graças a ela, né? Quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, para minhas filhas, Nathalie, Rayane, meu filho Richard, né? E é isso, cara. Agradecer eles, dar um abraço, um beijo para todo mundo. Não posso esquecer. Quero mandar um grande abraço para todos da Geração Samuel.
Geração Samuel.
Os melhores, os melhores.
Um abraço pra vocês, geração vocês Samuel. São os melhores.
É isso aí, pastor Tailan. Considerações finais, abraço e passa o endereço da igreja mais uma vez.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao Lucas que nos deu, nos abriu essa porta para nós estarmos aqui, né? Falando do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a minha esposa, minha ajudadora, minha intercessora, minha obreira. E porque sem ela do meu lado, sem Cristo de um, sem ela do outro, misericórdia. E quero agradecer também a Deus, ao pastor Ederaldo, à pastora Leda, por me proporcionar essa oportunidade de cuidar ali daquele povo abençoado que é o povo do Jardim Varginha. Um povo abençoado, um povo feliz, um povo que tem dentro de si a felicidade divina. E para você que nos ouve, quer frequentar, você quer participar de uma das nossas reuniões de paz e vida, o nosso endereço é Rua Henrique Múzio, número 396, em frente à UBS. Vou repetir mais uma vez e vou falar pausadamente para que se você quiser escrever, vai dar tempo de eu falar e você anotar. Rua Henrique Múzio, com 2E, número 396, em frente à UBS, chegando na igreja, pode me procurar, pode procurar minha esposa. Se você nem precisa, pois nós já estaremos na porta te esperando para te abraçar, para te receber e para, se você está afastado, está conosco, pois eu creio e acredito que ainda há tempo, ainda há esperança para uma árvore que um dia foi cortada. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Lucas, é com você.
Amém, pastor. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui hoje. Agradecer a toda a audiência aí do rádio. Foi uma hora abençoada. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam voltar mais vezes aqui, não só no Lab, mas também em outras programações da Rede Nacional Gospel. Gente, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe, uma ótima tarde de sábado para você, um ótimo domingo, né? E que viva Ele, o Senhor Jesus. Nós estamos indo embora e semana que vem estamos de volta com o JP Leve todo sábado a 1 da tarde, hein, gente? Ó, tchau, hein? Fique com Deus, fui! Tchau, é nóis, JP Leve, hein? Fui, valeu!
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab, uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais, facebook.com/JPV Movement e o Instagram, @JPV Movement. JPV Lab!